Este é um procedimento clínico que conhece seus últimos momentos. Dificilmente irá além da nossa época. Alguns procedimentos clínicos crescem, se desenvolvem, como esteticidade seletiva, epistemologia. As próprias argumentações derivadas ainda ganham uma sobrevida importante, mas em direção ao desfecho, provavelmente não. Este é um dos submodos que definha. Sabemos que na tabela de procedimentos clínicos, eles derivam e se associam ao infinito. Então, muitos surgirão, alguns deixarão de existir e assim por diante. Em direção ao desfecho, conceitualmente, se constitui numa vivência que a pessoa tem, que necessariamente se encaminha até um final, até que ela se conclua em si. Então, são pessoas que usam em direção ao desfecho dificilmente deixam coisas pelo caminho. Se por qualquer razão não conseguiram terminar uma faculdade ou algo assim, por mais doloroso que isso possa ser, elas tendem a prosseguir, continuar, elas dificilmente param. Em direção ao desfecho, ele tende a uma concretude de conclusão. Há muitas parcerias aqui com discurso completo, e mas também diferenças imensas, gigantescas com relação ao discurso completo. Em direção ao desfecho, nem, por exemplo, uma das diferenças, nem sempre ao chegar ao final de uma etapa isso tem a ver com uma completude. Pode ter, inclusive, a ver com uma incompletude. A pessoa saber exatamente que aquilo tornará incompleta e tudo, e mesmo assim ela vai até o final daquilo que ela começou. Na nossa época, é usual que muitas pessoas, inclusive, depreciem esse procedimento clínico que há algumas décadas era referendado como um dos elementos do caráter importantes. Então, uma pessoa que dizia não, que ela se formou em direito, que ela iria fazer sim seu doutorado em direito, que seria juíza e juiz, e que teria toda uma carreira na magistratura, puxa, essa pessoa tem personalidade, tem caráter, começou, etc. Hoje, muitos dizem, é um teimoso, é um cabeça dura, nossa, não adianta conversar, não ouve, quer ser, ir adiante. É isso que muitos hoje colocam como em direção ao desfecho. Uma pena, porque é uma das questões em torno dele que faz com que ele esteja morrendo. Não é a única. Outras são as mudanças sociais. Até há muito pouco tempo, quando você casava, você ia diante do padre e lá o padre dizia: entraram dois aqui, mas sai um só daqui de dentro. Ou seja, a união. A união em Deus. E aquilo que Deus uniu, ninguém há de separar. E era para sempre, você sabia disso. Nossos avós, nossos pais casaram. Ah, não está bom o casamento? E era muito raro alguém cogitar em separação, em divórcio. Nossa, isso era exceção completa. E quando ocorria, a justificativa era algo muito grave, muito sério. Isso terminou. Não existe mais. Não é? Você vê o IBGE. Que um dos seus problemas, mas é um órgão estatístico que temos que mostra o que acontece nas grandes cidades nesse momento. A maior parte se divorcia. Em alguns lugares, 70%. Mesmo jurando que é para sempre, nos bons e nos maus momentos, jurando diante de todos os amigos ali, familiares, diante dos sacerdotes, diante de Deus, mas nas crises e problemas, é assim que isso funciona? Não é. Em direção ao desfecho está morrendo. Não é só com relações afetivas e tudo mais. Trabalho. Uma das sociedades que mais padeceu com isso foi a sociedade nipônica. Cresceu, se desenvolveu com em direção ao desfecho e subitamente a sociedade do pós-guerra muda. Vem essa questão de demissão voluntária e acordos trabalhistas e a pessoa vai para uma outra empresa. Para muitos dos japoneses, isso era motivo de humilhação. era um motivo de se sentir arrasado. E durante um tempo foi a sociedade onde mais nós tivemos pessoas que tiraram a própria vida. Não suportaram essa mudança que surgiu de um momento para outro, como muitas estão acontecendo neste exato momento. Muito daquilo que era para sempre, nós crescemos acreditando, vivendo assim, deixou de ser para sempre. Uma profissão, você terá uma profissão, crescerá com essa profissão como engenheiro, engenheiro de minas, você trabalhará com os mineiros, morrerá trabalhando com isso, aos 60, 70 anos aposentado, isso é muito bonito, é edificante. Alguém acredita nisso ainda hoje? Que vai ter um trabalho para toda a vida? Conversem com jovens de 20, 30 anos. Observem quantos acreditam numa coisa dessa em direção ao desfecho. Está morrendo. E está morrendo de uma maneira, às vezes, complicada. Porque em algumas áreas nós entendemos que isso seja assim, dadas as mudanças todas que vêm acontecendo há muito tempo. Mas em outras áreas não poderia ser assim. Antes tudo era para sempre, e em algumas áreas nós entendíamos que isso poderia ser assim. Mas em outras questões, isso ainda não pode ser assim, como está acarretando uma série de dilemas sociais na nossa época, na nossa sociedade. Vamos ver alguns desses fatores. Por exemplo, filhos. Filhos ainda não é para sempre? Em quase todas as culturas, sim. Ué, filho não é por um tempo que você tem filho e depois você diz, agora eu não tenho mais filho. Não é assim que funciona. Se nos casamentos isso não é assim, questão da maternidade, da paternidade, é. Questão da individualidade como princípio de identificação. Ainda que tenhamos mudado muitas coisas, algumas pessoas mudam, nossa, fazem cirurgias, mudam a identidade, agora tem a questão de gênero e tudo mais, mas ainda assim é aquela pessoa. Você olhará para ela, conversará com ela e perguntará: ainda é a Maria? Ainda é o Mário? Sim, é. O coração, na alma, no modo de ser, na história, é. Então vejam, em direção ao desfecho tem uma sobrevida por conta desses fatores que ainda parecem ser para sempre, parecem ser para sempre. Há outros muito delicados aqui. E agora nós entramos em questões bem delicadas, bem problemáticas quanto em direção ao desfecho. Ok? Bem, vamos considerar pessoas que atendemos e foram ao médico e descobriram que estão com uma doença incapacitante para o trabalho e que vai exigir tratamentos químicos, radioterápicos e também cirúrgicos, um grande padecimento e uma série de questões. E essa pessoa nos fala que na alma, no coração dela, e ela já passou por muitas coisas, e sabemos isso pela historicidade dela. Ela nos diz que, no entanto, para ela a vida é um dom de Deus que ela recebeu. É um presente. Ela não pode abrir mão disso. E, no entanto, está extremamente difícil prosseguir. Que ela sabe que na Suíça a morte assistida, que até um filósofo brasileiro foi para lá, quando soube que estava com Alzheimer e abreviou a própria vida, e que, portanto, ela considera isso como uma opção legítima, mas, ao mesmo tempo, na alma e no coração dela, não pode ser assim. E ela nos procura. Então, observem o que está acontecendo aqui. Ela ainda utiliza em direção ao desfecho, em alguns segmentos da vida dela, e outros ela não quer mais saber disso, como a maioria das pessoas na nossa época. Um dilema muito grande, que gera em algumas pessoas fatores dissociativos imensos. Olhem, há algumas décadas, filósofos começaram a escrever sobre isso. Eles não estavam ainda muito cientes do que estava para vir nesse aspecto específico, mas em outras áreas eles já estavam convictos dos problemas que se anunciavam. Um desses filósofos, Albert Camus, escreve uma obra notável nos anos 40, chamada A Peste. Nesta obra, o médico Bernardo, ele mostra todos esses fatores, todos esses dilemas e problemas, desde a maneira como ele enfrenta isso. E a peste aqui, ainda que no livro mostre, né, na cidade de Oran, na Argélia, o que estava acontecendo na obra, não é bem a peste que nós imaginamos na área da saúde que Camus estava se referindo. Essa é uma peste de outra ordem. Uma peste que estava se abatendo sobre a humanidade. A peste da indiferença, a peste do relativismo, a peste de um materialismo desvairado, de uma ruptura com as transcendências, com o próprio espírito, com a própria transcendência humana, um reducionismo de várias coisas, uma superficialidade, um parasitismo com relação ao consumo e muitas outras coisas. Eis a peste. Eis a peste. Por isso a indignação daquele médico, que era um humanista, que era um homem que se importava e que lutava com as ferramentas que dispunha, que não se conformava com tudo o que estava acontecendo, com certas indiferenças, com a politização do que estava se passando e muito mais. Camus faz uma tradução primorosa dos aspectos humanos, colocando tudo isso na forma de uma peste, de uma peste endêmica e depois pandêmica, terrível, que se abatia sobre a humanidade. Aquela peste que ele descrevia, em grande parte, já chegou há muito tempo. E hoje já derivou em outras coisas. Esse é o lado ruim da história. Existe o lado bom também, que pode ser contado, não é só de coisas ruins. Nós temos coisas maravilhosas e muito bonitas. Também tem que entrar nesse conto, não é, de coisas. Não é desgraça. Camus tinha razões para ter uma visão como tinha. Em seus diários, ele explica muito disso. Ele esteve aqui, já trabalhamos os diários de Camus, naquelas oficinas que fazemos. Ele conta as dores. Camus estava gravemente acometido e febril quando andou por aqui, fazendo conferências. Esteve em Porto Alegre, que ele disse que era uma cidade muito feia, que ele queria ir embora dali. Naquela época era muito feia. Camus deve olhar lá do céu agora com mais carinho para a capital gaúcha, que hoje está muito bonito, aliás. Bem, o Camus mostra a morte diante de outras coisas, de em direção ao desfecho. Observem uma coisa. Em direção ao desfecho está finalizando seus dias na maneira como ele se constituiu de 200 anos para cá. Isso terminará. Em direção ao desfecho prosseguirá de uma forma menos material e mais espiritual. Menos material e mais conceitual. Mas aí ele será um derivativo. Ele virá de outras maneiras. Vamos ver isso em português, tá bem? Vamos traduzir isso que eu estou colocando para você. Hoje você conhece uma pessoa. Você chega em casa suspirando, os olhos brilhando, a pele luzindo. Quem olha para você diz: ué, o que é isso? Está passando lustramóveis na pele? E você diz: não. Daí essa pessoa diz: então isso é o amor. Você diz: sim. Isso aconteceu com você? Eu achava que você era imune, que você não pegava isso. E a pessoa diz que sim, que ela está amando e está muito feliz. Ao que o outro, a outra responde, familiar, responde: se essa pessoa não está com medo, afinal é tão racionalista, tão cartesiana, tão armada, como alguém assim pode amar? Será que há espaço para o amor em alguém assim, todo entrincheirado? Pois é, aconteceu. A história da humanidade mostra esses elementos tão lindos que ocorrem. E que bom que ocorre, né? O amor. Aí, essa pessoa diz: sim. Vejam bem. Aí nós vamos entrevistar essa pessoa, que intermeia sua entrevista conosco, entre suspiros. justificados, não é? E nós perguntamos para essa pessoa, então isso é para sempre? A pessoa diz, com certeza, para sempre. Esse para sempre do esquema resolutivo em direção ao desfecho agora tem outro endereço. É um para sempre compactado, é um para sempre que diz, enquanto isso persistir, enquanto este elemento perdurar, será então para sempre. E, portanto, tem ainda em direção a um desfecho. O que é dilemático. É uma outra maneira completamente diferente que não conhece parentesco com a maneira clássica do em direção ao desfecho. Pessoas que usavam em direção ao desfecho vinham ao consultório com demandas específicas que hoje já praticamente nós não conhecemos. Olhem, o que vocês têm visto no consultório de vocês quanto a, por exemplo, questões ligadas ao casamento? O casal está se desentendendo cada vez mais, cada vez mais. Quanto tempo eles ficam juntos? Hoje, casais jovens, não os velhos. Os velhos provavelmente pensem que aguentaram até ali, agora falta pouco, é bobagem. Começar tudo de novo é cansativo, etc. e tal. Melhor se aguentar como dá até o final. Mas alguns, né? Outros não. Agora, a maioria dos jovens, quando hoje enfrenta turbulências na relação, tem fôlego para quanto tempo? O que vocês têm visto no consultório? Muito pouco tempo, não é? Fôlego curto, uma tolerância ínfima, perto daquelas que havia antes. Que era uma das características do em direção ao desfecho, tolerância e outras coisas. E logo já estão pensando em terminar a relação, porque não dá por isso, que já tem filhos, fizeram um monte de movimentos em profundidades e tal, mas não resistiram às primeiras ventanias, uma casa feita de papel. É um problema. E também é uma solução. É um problema porque isso destrói boa parte do que construímos. Colocar abaixo. Não vai perdurar. Muito do que nós construímos com muito trabalho, por muitas gerações, virá abaixo, por conta do abandono deste procedimento clínico, informal nas vidas, em direção ao desfecho. Não há mais sentido para isso. Muitos não entendem, não veem qualquer motivação para isso. E acham, inclusive, que não é uma atitude sensata e inteligente. Por que persistir? Está com a pessoa, achou que era para sempre, mas as coisas não, descobriu que não é, que não tem nada a ver com a outra pessoa. Que não há afinidade, que não há coisa nenhuma, que a vida se tornou um grande apagar de incêndios menores e maiores. Então, qual é o sentido de prosseguir? Não vem. Acham que a inteligência e o direcionamento é começar um outro relacionamento, agora. Tudo direitinho, sem aprender lições, vejam bem. A tendência, e é o que vocês provavelmente veem no consultório, é que logo depois estão repetindo os mesmos padrões, os mesmos problemas, não é? É o que temos visto muito, infelizmente. Ou seja, a maneira como está sendo abandonado e como está morrendo em direção ao desfecho está causando inúmeros danos na sociedade contemporânea de 2025. E se nada for feito, danos ainda maiores poderão ocorrer. É compreensível que um procedimento deixe de existir, que ele se torne tardio numa sociedade que se desenvolve, ou às vezes não se desenvolve, mas se modifica. É compreensível. Mas isso dentro de um critério de ponderação, estudo e outros elementos. Agora, por si somente, ah, mudou e não será mais usado. É uma atitude bastante leviana para uma época como a nossa. Algumas pessoas, por dentro, elas se constituem com em direção ao desfecho. E é sério isso que ocorre dentro delas. Então, hoje, há jovens de 25, 30 anos que, quando vão se unir a alguém, construir uma casa, uma vida, estão fazendo isso para toda a existência deles. Ainda que toda a existência, olha, há algo muito questionável hoje, até onde isso irá, não é? Nós não sabemos mais. Não temos mais nenhuma ideia pronta sobre isso. Ainda assim, eles assumem tal elemento. Podem mudar lá adiante, mas é o que eles assumem. Esse assumir significa que, diante das ventanias e tempestades, é provável que eles continuarão nesta linha, na continuação desta estrutura, desta organização que eles fizeram, apesar de tudo. É quase virar contra o vento, caminhar contra o vento. Um vento, às vezes, poderoso e muito forte. Muito forte. Agora vem uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, que é extremamente delicada nos nossos dias e que tem causado todo tipo de sintoma que nós estamos enfrentando em inúmeros casos no consultório. Vejam bem isso. Quando falamos na vida de uma pessoa, na linearidade histórica da vida de uma pessoa, tal qual a sociedade dos homens definiu, e vocês vêm quando começam a conversar com a pessoa e ela narra a vida dela, ela diz: cresci em tal lugar, depois fui trabalhar em tal lugar, aí me contrataram numa lanchonete. Na lanchonete eu gostava muito de fazer aquele X, eu fazia muito bem, gostava muito. Logo, o dono, que já estava querendo vender, me ofereceu sociedade, depois eu acabei comprando a parte dele, aí montei uma linda lanchonete, minha esposa me ajudava, tínhamos amigos, etc. Ele está contando isso. Até que a lanchonete, por várias razões, fecha. E termina um elemento que para ele era para a vida toda. Por forças maiores, contingenciais, fechou. Bem, agora vem o problema que eu quero mostrar a vocês. Essa linearidade histórica, que funciona muito mais no papel do que na vida prática, concreta, cotidiana, vai ter que discutir com outras coisas. Em geral, tem que discutir. Porque, por exemplo, isso poderia estar amarrado ao casamento dele, à família dele, a outras coisas que ele amarrou, sabe-se lá por quê. Elementos constitutivos da historicidade dele. Ao terminar isso, e para alguém que tem direção a desfecho, costuma ser algo muito doloroso, ter que faliu a lanchonete dele, etc. Os outros elementos que estão amarrados aqui podem também ruir. Alguns acham isso improvável. Não é improvável. Olhem, observem ao redor de vocês amigos que às vezes faliu a empresa, no outro dia já não tinha mais o casamento também, e aí se afastou dos filhos, que não tinha nada a ver também com isso, e aí tenta recomeçar a vida e as coisas são esquisitas. Ele amarrou uma série de elementos em direção ao desfecho, em direção a uma única coisa. Outras vezes, isso é diferente. Então, quebrou a lanchonete dele, ele não tem mais a lanchonete. Só que a família prossegue, o casamento prossegue, isso continua em direção ao desfecho. E a pessoa vem para o consultório com sintomas, às vezes, muito esquisitos para uma época, dizendo que ela sente como se ela tivesse buracos em lugares existenciais que ela não define muito bem, vazios imensos que ela não sabe direito de onde vem. E ela se diz fragmentada, quebrada aos pedaços, como se uma parte fosse para frente e outra parte ficasse para trás. Ela pode estar nos tentando explicar que uma parte em direção ao desfecho se rebentou pelo caminho, ficou para trás. Outras partes foram para frente, mas que não dá para ser assim. Porque isso não é construído em blocos ou em pedaços avulsos de coisas que se socelam. É surpreendente que isso se passe dessa forma. Olhe, se você observar atentamente a obra A Náusea, de Jean-Paul Sartre, observe em Antoine. Antoine, ele, em muitos momentos, ele acusa esses buracos. Ele é um homem que já se deu conta que a vida, para ele, não é? É fortuita, que tudo acontece por acaso, como aquelas folhinhas no parque voando sobre a cabeça dele e tudo mais. Que nada tem sentido, que nada tem um propósito, e que viver é encarar e enfrentar isso e decidir que o mundo é assim e viver dentro desses aspectos. Ah, pois bem, Só que isso tudo que ele conclui é uma conclusão racional. O coração dele, a alma dele, como nos mostra perfeitamente a autobiografia de Jean-Paul Sartre, a obra dele, como que fazem eco a de Foucault, né, nas palavras, nos mostram perfeitamente que não é assim. Que não é assim. O existencialismo sartreano é uma coisa muito mais intelectiva do que a vivência dele pessoal, cercado por aquelas mulheres todas, por aquele avô, uma vida completamente indexada nos fatores familiares, muitíssimo. Ah, no entanto, intelectivamente, ele rompe com direção ao desfecho e diz: tanto faz, vive as coisas enquanto vale a pena, enquanto é interessante, enquanto basta para as questões do cotidiano. E muda conforme os ventos, bem, ok, eu entendo a parte intelectiva aqui, mas toda a outra parte de Antoine é diferente. É uma parte indexada historiograficamente à família, trabalho, a valores que inclusive se reportam ao final dos anos 1800, não são nem dos anos 1900. O que advém daí? A náusea, conforme descreve Sartre. Não é só ele. Heidegger vai dar um nome diferente para isso, mas muito próximo, que é a angústia. E outros filósofos também tentarão entender isso de certas formas. Não que isso que eu estou dizendo explique todos esses fenômenos, não explica. Isso que eu estou dizendo é uma das explicações possíveis para esses fenômenos. Provável, mas não é ela que equaciona, porque há outros fatores e outras ordens envolvidos aqui. O fato, então, dentro disso que estamos colocando, nesses elementos, é que quando uma pessoa que vem ao consultório com um discurso contemporâneo de 2025, que diz: olha, o casamento foi bom, mas agora as coisas mudaram, etc. e tudo mais, e acho que ela tem que seguir o caminho dela, ele tem que seguir o caminho dele, terminou, vou começar, já tenho até uma pessoa em vista, etc. Discursos como estes, tanto quanto a casamento, família, trabalho, religião, identidade de gênero, etc. e tal, cuidado, ela pode estar se referindo a um dos aspectos historiográficos. E os outros aspectos historiográficos? Concordam com isso? Tem a ver com isso? Complementam, destoam, antagonizam o que em relação a isso? Tanto é que muitas pessoas que fazem em direção ao desfecho, cumprem suas coisas ou rompem com direção ao desfecho, cumprindo também suas coisas, curiosamente, muitas delas vêm ao consultório com queixas. Quais são essas queixas? Elas são muito interessantes e pontuam muito do que se passa. Por exemplo, algumas dessas queixas dizem a respeito à fragmentação. Não é? Depois que se demitiram de um trabalho que faziam há 20 anos, fizeram um acordo, a empresa pagou uma fortuna e agora elas têm para continuar não sei quanto tempo, seja, estão olhando o horizonte para fazer outra coisa, etc. Só que romperam com algo que não era, do ponto, se fosse estritamente do ponto de vista do trabalho, alguns romperinhos estariam felizes e muito bem. Acontece que havia fatores atrelados que necessariamente, pela construção historiográfica, precisavam continuar a um desfecho. E que, por amarração, nem romperam, nem seguiram, mas torceram para um outro caminho. Um caminho completamente desconhecido para a pessoa e, às vezes, desnorteador. Como isso se manifesta? Isso se manifesta, às vezes, com a estranheza. A pessoa nos coloca na historicidade dela. Que ela anda tendo os pensamentos esquisitos, muito estranhos, e que o marido e a esposa andam preocupados, pediram para procurar uma ajuda profissional, que a pessoa anda falando umas bobagens que não fazem sentido. O terapeuta enraiza: quais bobagens? A pessoa diz: olha, já que o mundo mudou, etc. e tal, e tudo, eu gostaria de fazer uma experiência em uma gruta e viver comendo apenas raízes, etc. e tal. Bom, na historicidade da pessoa tem qualquer coisa que justifique, endosse ou lhe dê qualquer estruturação para isso, nada. E da maneira como ela quer fazer, é simplesmente precipitar um fim. Quando ela descreve isso, não se informou, não sabe nada a respeito. São sintomas que surgem como decorrência disso. Alguns deles, há outros, bem, muito, muitos outros importantes que a gente vê no acompanhar. Em direção ao desfecho, começa a morrer, como procedimento clínico. Muito em breve, estudantes nem saberão mais isso. Olharão arqueologicamente para nós e talvez pensem: puxa, eles tinham como uma característica isso. Começavam trabalhos, achavam que tinham que morrer. Advogados, engenheiros, professores, eles pensavam o mundo assim, que coisa. Eles começavam, eles tinham tudo, eles eram muito apegados às coisas. Ou mesmo quando não eram apegados, eles queriam sempre dar uma continuidade a tudo. Eles não sabiam fazer diferente, que coisa, que seres curiosos que eles eram. Não vão olhar isso como um defeito, como uma característica nossa. E de fato, é uma característica nossa. Muito antes de simplesmente terminar em direção ao desfecho, uma atitude responsável, carinhosa, respeitosa seria acompanhar esse final de maneira a orientar. Não, espere, alguns ainda desejarão levar isso por um tempo mais à frente, ok? Levem. Outros não, já estão prontos para mudar isso. Outros nunca desejarão mudar isso, ainda que a sociedade mude. Há muito espaço para todos nós. Para podermos cada um fazer suas escolhas cientes, estudadas, responsáveis sobre esses elementos.